A Operação Carne Fraca, realizada pela Polícia Federal, deflagrada na última sexta-feira, 17 de março, caiu como uma avalanche sobre um importante setor da economia nacional. O impacto para toda uma cadeia produtiva e que teve como consequência uma crise nos já conturbados cenários políticos e econômico nacional. Perda de mercado, demissões, abalo na confiança do consumidor. Mesmo não tendo sido apontado até o momento irregularidades em estabelecimentos voltados à comercialização de produtos de origem animal aqui no Estado, a ação desencadeada atinge a todos e coloca em evidência o nosso próprio sistema de segurança. Mas que botar lenha nessa fogueira que já está tão aquecida e ardendo, esse não era necessariamente o aquecimento que esperávamos nesse setor. O programa Saúde no Ar tem hoje como objetivo reunir alguns dos seus principais atores para entender como um esquema tão seguro pode ser também, em alguns casos, tão vulnerável. E indicar soluções para que este setor encontre nele mesmo medidas de fortalecimento e recuperação da confiança, que é um ponto crucial para o seu posicionamento e expansão. Então, temos aqui na mesa pessoas ligadas a esse setor. A gente acolhe já os nossos convidados. José Cardial Ramos, ele que é coordenador de inspeção sanitária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, vinculada à Secretaria de Agricultura, a ADAB. Bom dia, José Ramos, prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia Tosta. Agradecer a vocês pelo convite, em nome do nosso diretor-geral, doutor Marco Vargas, nosso diretor de inspeção, doutor Willa Desmond, e a todos os ouvintes, agradeço a vocês.
A gente agradece também a acolher aqui a presença do Joel Feldman Júnior, ele que é administrador, empresário, presidente da ABASE, Associação Baiana de Supermercados. Obrigada pela presença aqui no Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu amigo José Cardial. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui e poder contribuir com a Rádio Acelcio no programa Saúde no Ar.
Pois é, estamos aqui à frente da comunicação, de órgãos de fiscalização, de setores importantes, mas somos também consumidores. E ao colocarmos, né, e falo por mim, também por outros ouvintes, talvez no carrinho ou na cesta de compras, ovos, embutidos, produtos como queijo, leite, iogurte, carne, muitos dos consumidores olham o preço, a validade do produto e, claro, se o produto está com um aspecto, no geral, bom, né? Mas não tem aquela preocupação de qual foi todo o processo para que aquele produto chegue lá. Acreditamos que existem pessoas preocupadas com isso e trabalhando efetivamente para garantir que aquele produto que está na prateleira está apto para ir também para a mesa. O que queremos saber, então, aqui é entender um pouco desse processo. Quais são as garantias, vendo toda essa repercussão e preocupados também com a qualidade desses produtos, que temos aqui no Estado da Bahia, da qualidade, da certificação dos produtos que são levados à mesa? Como que a ADAB garante isso lá já desde do momento em que é instalado o projeto, né, de instalação desses frigoríficos, enfim?
Bem, não posso deixar de ressaltar que a ADAB, ela faz todas as suas ações, todos os seus trabalhos com base legal, né? Então, a ADAB, ela possui o seu regulamento, o seu serviço de inspeção, que é a diretoria que está envolvida diretamente com as questões dos produtos de origem animal. E atendendo às questões legais, às leis, né? A 7889, que foi aquela que dispõe sobre a responsabilidade da União, dos municípios, do Distrito Federal e do Estado, a responsabilidade na fiscalização desses produtos de origem animal. Em 2010, a ADAB adquiriu um status de comparado ao Serviço de Inspeção Federal, um status de equivalência ao Serviço de Inspeção Federal, a partir do momento que foi um dos três estados a adquirir o Serviço de Inspeção Brasileiro, chamado de SISB, que é o ligado ao SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. O que quer dizer isso? As pessoas devem observar nas prateleiras aí dos mercados que todo produto de origem animal, normalmente, ele possui um selo. Aqui no nosso estado, se for o selo estadual, é um selo circular, onde fala que, onde demonstra que esse produto foi inspecionado, que é um produto inspecionado. Existem três instâncias de fiscalização: a federal, feito pelo Ministério da Agricultura, estadual, feito pelas agências dos estados, no nosso caso aqui a ADAB, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipais. Então, a ADAB, os produtos que estão com o selo de inspeção estadual, ele pode fazer o comércio intermunicipal. O Serviço de Inspeção Municipal tem que ter os seus produtos restritos ao seu município. E o CIF, quando se vê um carimbo CIF, esses produtos, eles podem ser vendidos, comercializados em todo o país. Bem, a ADAB, em 2010, ao fazer parte, ao ter esse credenciamento ao CISB, os seus produtos, os estabelecimentos que estão registrados e autorizados pela ADAB, com esse selo, com o CISB, eles poderão comercializar os seus produtos de forma interestadual, ou seja, com caráter federal. Então, é dessa forma que nós fazemos o nosso trabalho. Nós fiscalizamos os estabelecimentos, desde o momento em que existe apenas o projeto de implantação dele. Então, nós fazemos esse acompanhamento da avaliação do local até o seu registro e liberação para o seu funcionamento, inclusive com análise desses projetos para, durante todo esse percurso de implantação, desde o seu local de construção, onde vai ser feito, até essa liberação final. Então, todas as análises, inclusive de plantas, nós fazemos todo esse acompanhamento, porque temos que garantir mais à frente, quando ele estiver funcionando, que esses estabelecimentos terão o fluxo atendido dentro do que é previsto na legislação e também na questão do controle sanitário, que isso é de fundamental importância. Que todos aqueles que forem, de alguma forma, pensar em implantar um estabelecimento, busquem a ADAB desde o seu início, porque projetos que estiverem inadequados não serão aprovados.
Ou seja, para garantir tudo isso, desde a implantação do projeto até o processo até chegar ao processo de transporte, a ADAB, obviamente, tem que ter um corpo, né, técnico muito robusto, porque temos aí um parque dentro desse mercado muito grande, são muitos frigoríficos, né, empresas que trabalham nesse mercado. Daqui a pouquinho, então, queremos saber, José, qual é esse corpo técnico, como é que a Bahia vem se estruturando do ponto de vista legal. Já temos aí uma legislação forte, clara, que coloca normas rígidas de segurança. Do ponto de vista da prática, para que a legislação se efetive no seu dia a dia, como é que a gente está estruturado aqui no estado, tá bom? Mas aí, Joel, você também faz parte de uma organização que compõe essa cadeia, esse setor importante, que toca diretamente a mesa da população, e comer é mais do que nutrir, tem a ver com a nossa cultura, né? E quando você chega a uma situação que abala a confiança, o consumidor realmente fica apreensivo, mudando, inclusive, os seus hábitos comportamentais. Então, do ponto de vista aí dos supermercados, e você representa não só as grandes redes, mas também o pequeno comerciante, qual a garantia que a gente tem? Quais são as normas ali de inspeção, os protocolos de segurança que garante que aquele produto que saiu lá do frigorífico, que foi transportado sob a vigilância da Secretaria de Vigilância, da Vigilância Sanitária, chegou com qualidade na prateleira do supermercado?
Patrícia, veja, o setor dos supermercados, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo, né? E hoje alcança um nível de qualidade mundial. A gente tem uma série de condições hoje de oferecer ao consumidor um padrão de qualidade de qualquer lugar do mundo. Então, nós temos a vigilância sanitária muito atuante, fiscalizadora, do ponto de vista também de orientação a todo o setor do supermercado, porque nós temos grandes redes, nós temos redes de médio porte, mas nós também temos supermercados de pequeno porte espalhados por todos os cantos do estado da Bahia. Então, o papel da fiscalização também fez com que o setor supermercadista se desenvolvesse. A gente vê sempre com bons olhos. O supermercado tem uma série de condições hoje. O produto, ele vem da indústria, de qualquer que seja o frigorífico, e ele passa por um rigor de recepção, de conferência. Se ele estiver fora do padrão de refrigeração, ele é devolvido, ele não ingressa no supermercado. Se ele tiver qualquer inconformidade, ele é devolvido. Hoje nós temos datas de validade em todos os produtos, então imagine um produto que chega num estabelecimento e a data de validade já está próxima ao vencimento, eu não digo nem vencida. Se ela está próxima ao vencimento, o supermercado devolve aquela mercadoria. Então tudo isso é uma forma de proteger o consumidor. A gente vende no nosso supermercado aquilo que a gente consome. Eu acho que é um pouco disso que a gente precisa levar para a nossa comunidade. Eu queria destacar, aproveitar a oportunidade, Patrícia, e dizer que a indústria, a agroindústria brasileira, com toda a capacidade de fiscalização e de inspeção sanitária que temos, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Faz ideia do que é isso? Eu acho que isso tem que ser um orgulho nacional. Então, a gente quer aqui, enquanto a base, reforçar a confiança que nós temos nessas marcas e nas instituições de controle sanitário brasileiro. Eu acho que, pontualmente, pode acontecer uma pequena inconformidade, e é possível que tenha, assim, algo do ponto de vista de uma corrupção ou outra, pontualmente, num Brasil gigantesco como esse, isso é possível que aconteça, mas é irrisório para o tamanho da agroindústria brasileira e para o nível que chegou o setor supermercadista de controles efetivos.
E considerando o impacto que isso tem, não só do ponto de vista da saúde, da vigilância sanitária, da saúde da população, da economia, estamos vendo aí os resultados, acredito, claro, queremos acreditar nisso, que os órgãos de fiscalização, também setores importantes, instituições importantes como a base, ficam atentos realmente àquelas pessoas que, por acaso, né, durante o processo do seu trabalho, possam, um ou outro, pode acontecer em qualquer setor, ele fuja a essa regra, a essa orientação. Ninguém vai orientar, por exemplo, a passar a mão pela cabeça ou fazer de conta que não viu um produto irregular. E aí a fiscalização acontece de forma efetiva, é isso? Funcionários também do setor. E a partir desse momento também integramos a rede Excelsior de comunicação, faremos um link neste momento, a qualquer momento, com a rádio Excelsior FM e, portanto, essa discussão também passa a ser transmitida pela Excelsior 106.1, rádio Excelsior FM, que está na condução do Almir Santana. Aqui no estúdio, nossos convidados representando a ADAB e também a ABASE, falando sobre esse produto. Olá, Almir.
Como é que fica o mercado, né, do agronegócio agora com essas denúncias, com essa operação carne fraca realizada pela Polícia Federal? O mercado internacional diminuiu em 90% a exportação da carne nacional. E, claro, quais são os riscos do consumo da carne no Brasil? A Anete Cruz, coordenadora de inspeção da ADAB, está com a gente no estúdio da nossa AM840. A Eliana Fiaz, diretora de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia, da CESAB, também continua com a gente aqui no programa da Patrícia Tosta, do Saúde no Ar. O Joel Feldman, presidente da ABASE, Associação Baiana de Supermercados, também participa dessa entrevista, desse debate, na realidade. E a Neuza Miranda, nutricionista, professora da Escola de Nutrição da UFBA, também participa. Patrícia?
Pois é, estamos juntos, então, Almir, em rede, aqui pela Excelsior AM e FM 106.1. E nesse momento do nosso programa, justamente chegamos no ponto em falar quais são os desafios, né? Diante desse cenário que se coloca, com perda para a economia e também com abalo na confiança dos consumidores, como que a ADAB e também a ABASE estão trabalhando, né, o seu sistema para devolver ao consumidor essa confiança? Quais seriam os pontos, os desafios para manter esse setor de forma segura, José?
Bem, Patrícia, os desafios são contínuos, né? Nossos desafios são realmente diários. Nós temos um trabalho muito importante, até fazemos sempre algum trabalho voltado à educação, né? Sempre buscando orientar os consumidores, né? De que o produto seguro é aquele produto que tem um serviço de fiscalização. Na produção, são os órgãos de agricultura, se ele tiver registro na ADAB, nós fiscalizamos. No comércio, são fiscalizados pela vigilância sanitária. Entenda que envolve toda uma cadeia, né, do processo de fiscalização de todos os produtos de origem animal.
Exato.
E esses órgãos estão diretamente envolvidos. Além da fiscalização no ponto de produção, onde a ADAB acompanha desde a chegada do animal até ao transporte do produto final, lá no comércio, lá no mercado, o trabalho continua com o serviço das vigilâncias sanitárias. Então, existe sempre um trabalho de fiscalização atrás, acompanhando um produto de origem animal. É uma cadeia bastante extensa. Como falei anteriormente, você viu que nós acompanhamos o trabalho desde a implantação, desde o projeto de um futuro estabelecimento até a liberação definitiva dele. Então, além das questões de construção, futuramente o trabalho, o projeto, o funcionamento, o fluxo que vai ocorrer desde, no caso que estamos falando de carnes, o abate do animal até o produto final, envolve diversos pontos previstos, inclusive, na legislação, várias portarias, várias leis, várias instruções de serviços que vão dar cada vez mais garantias ao consumidor. Além disso, repito, a própria vigilância sanitária no comércio, que é a sua responsabilidade, faz também os seus trabalhos para garantir ao consumidor de que ele não estará correndo qualquer tipo de risco.
Essa certeza queremos ter, mas nós sabemos que é um setor que envolve a questão da saúde, da alimentação, da nutrição, mas também a economia. E aí, quando lucro e qualidade de vida se chocam, às vezes, pode ser, e a operação mostrou um pouco isso, que alguns produtores, essa foi um alvo da investigação, colocavam outros tipos de produtos para aumentar o peso, né, daquela carne. Então, o que o consumidor estava levando, de fato, não era 100% aquilo que ele acreditava. Isso com impacto para o valor, mas também para a questão da saúde e da qualidade de vida. Então, no momento que a DAB, também o setor de supermercado, por exemplo, mudanças de rótulo, denúncias, não chegou na operação, mas alguns ouvintes colocam também essa questão de mudança do rótulo, do valor da validade, da data de validade dos produtos, e aí o supermercado precisa estar atento. Como que a gente pode frear e coibir esse tipo de ação, tanto no frigorífico quanto no supermercado, para que o consumidor, de fato, leve aquilo que está sendo exposto?
Bem, eu estou aqui com três listas na minha frente. Essas listas, elas referem às diversas análises laboratoriais que a instituição realiza nos diversos estabelecimentos, diversos setores de produtos de origem animal. Na questão de, como você colocou, o consumidor leva algo, que compra algo que pensando que está levando uma coisa e pode estar levando outra. Nós temos, dentro das nossas análises, além das análises laboratoriais, microbiológicas e físico-químicas, que no caso da microbiológica é aquela que, de acordo com o resultado da análise, vai garantir que esse produto esteja inócuo, seja um produto inócuo, que esteja apto ao consumo. Temos também as análises físico-químicas, que vão também garantir que o consumidor não está levando um produto que sofreu durante o seu processo de fabricação qualquer tipo de alteração. E temos também as análises laboratoriais que fazem também, que dizem respeito às questões envolvendo fraudes. A exemplo, principalmente, que nós temos visto até algumas propagandas, né, nos meios televisivos, né, pela TV, falando sobre a questão de um produto para não levar com água, etc. E tal. Então, nós também fazemos essas análises fiscais. Os estabelecimentos, todos eles, têm que possuir um RT, que é um responsável técnico, que é um médico veterinário, o profissional credenciado, apto a realizar também todas essas análises. E em alguns produtos nós temos uma análise que vocês precisam conhecer, que chama drip test, mas alguns já conheceram porque já viram aí a informação pela televisão. Desglaseamento também, que é um outro processo similar, onde nós fazemos justamente essa análise para garantir que não vai ocorrer fraude. E se identificarmos, no caso de fraudes, qualquer erro, qualquer desvio de conduta, qualquer problema nesse produto, esse produto será apreendido. E se for uma questão, repito, envolvendo fraude, todo o material apreendido, todo o produto apreendido, poderá ser destinado à instituição de caridade, porque ele não causa nenhum risco à saúde pública, e sim uma questão apenas de fraude econômica. Então, eles terão esses produtos apreendidos e nós depois daremos o destino disso. No caso de produtos que possam envolver as análises laboratoriais, que envolvem as microbiológicas, que esses poderiam ou podem ocasionar em riscos à saúde pública, imediatamente, se identificarmos isso, paramos todo o processo de produção para verificar justamente o que está acontecendo na linha de produção. Onde está o problema? Lógico que isso existe um nível, né, de contaminação, se ocorrer, alto ou baixo, e isso aí é que vai determinar qual será o próximo passo do serviço de fiscalização, que ele vai designar. Normalmente, parada da linha de produção, descartes dos produtos, independente da quantidade que seja. Já jogamos mais de 20, 40 toneladas de produtos, que o produto estava adequado ao consumo, mas, infelizmente, na região, tiveram, acho que 12 ou 14 horas de falta de energia elétrica, e os produtos perderam o seu processo de conservação. Então, nós condenamos. Foram dois caminhões grandes com produtos totalmente incinerados, descartados. Esses produtos vão, normalmente, direcionamos para graxarias.
Esse princípio também se aplica aí no setor de supermercados, ou seja, a questão econômica, financeira, o comércio não pode prevalecer sobre a questão da saúde da população. É isso, Joel?
Não tenha dúvida, Patrícia. Qualquer setor que queira crescer e se desenvolver, a prioridade é o seu consumidor. O lucro, ele advém da relação de confiança. Não tem nenhuma outra alternativa, não tem nenhuma outra forma de fazer. Então, para os nossos ouvintes entenderem, Patrícia, o setor do supermercado, ele tem uma série de pré-requisitos para funcionar. Até para a expedição do seu próprio alvará de funcionamento, você precisa apresentar exames laboratoriais da sua equipe de manipulação. Então, um açougueiro, ele faz hemograma, ele faz exame de corpocultura, ele faz uma série de exames para que você possa ter direito ao alvará de funcionamento. Então, as regras brasileiras, e no estado da Bahia elas são tão rigorosas quanto, elas permitem com que aquele estabelecimento funcione com total padrão de qualidade assegurada ao consumidor. Então, entenda que aquele açougueiro, ele fez alguns exames, aquele padeiro fez alguns exames que permitem aquele atendimento, aquele manejo de alimentos. Além disso, as redes principais, elas têm nutricionistas, engenheiros de alimentos, tecnólogos. Então, uma série de alternativas que são complementares à fiscalização. Então, acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos consumidores. O Estado da Bahia e o Brasil, ele tem hoje um padrão que assegura a qualidade ao seu consumidor. Eu sempre vou reiterar, a gente apoia e reforça o apoio a qualquer investigação, eu acho que é fundamental que tenha, porque em qualquer processo pode ter alguma outra situação, mas dentro do nosso universo isso é muito pequeno. O setor supermercadista está muito preparado, muito desenvolvido, e isso graças a toda a regulação que existe para que a gente chegue a esse nível.
E qualquer situação, né, adversa ao consumidor também, daqui a pouco vamos passar os canais para que essas informações, essas irregularidades sejam passadas aos órgãos competentes. Eu quero só frisar aos ouvintes aqui da Rádio Excelso AM, também FM 106.1, aí no comando do Almir, né, que pode a qualquer momento também questionar aqui os nossos convidados. Estamos apenas aqui no estúdio, nesse momento, com o Joel Feldman, que é presidente,
Patrícia,
da base, e também a DAB. Não estamos aqui com a professora Neuza Miranda, que nos enviou uma mensagem dizendo que infelizmente houve imprevisto e ela não está, não pôde se fazer presente, professora da Universidade Federal da Bahia. Também convocamos a Vigilância Sanitária do Estado, que houve a confirmação da presença da senhora Eliana Fiaz, coordenadora da Covisa e diretora da Divisa, que não se fez presente. Almir.
Bom, Patrícia, aproveitando, vou perguntar. A Neuza está presente, a Neuza Miranda, né? A nutricionista.
Não,
não, é isso?
Não, a Neuza Miranda não.
Então, a gente tem aqui...
Apenas a DAB e também a base.
A base. Pronto. Deixa eu perguntar, então, o pessoal da base, e claro que a DAB também, como coordenadoria de inspeção, o mercado brasileiro ficou muito abalado internacionalmente, né, com essa divulgação, com essa operação carne fraca, e com um rumo, né, que isso tomou na mídia internacional. Hoje eu vi uma reportagem, 5 horas da manhã, falando da perda de exportação nossa em 90%. Agora, dentro aqui no mercado nosso interno, né, a gente já começou a ter algum abalo de consumo, que gostaria de saber do pessoal da DAB aí, do da Anet Cruz, né, coordenadora de inspeção, se no mercado nacional a gente já teve algum abalo, as pessoas, por precaução, né, começaram a consumir um pouco menos a carne nossa, ou o mercado nacional não tivemos esse abalo aí de consumo?
Pela DAB, responde para você, também aos ouvintes aqui da Rádio Excelso da Bahia, José Cardial Ramos, ele que é coordenador de inspeção da DAB. José, por favor.
Bem, no nosso estado, a DAB, ela possui quase mil profissionais, e no nosso setor especificamente, que é a diretoria de inspeção, possui 120 fiscais. São profissionais de carreira, sério, sempre tiveram um grande comprometimento com a saúde pública e um exemplo para nosso estado. Sinceramente, apesar de não estar ligado à parte comercial e sim à parte de fiscalização, mas no estado da Bahia, eu sinto que realmente o consumidor tem uma segurança com os produtos que são fiscalizados pela DAB. Nós temos sempre tivemos alguns questionamentos, principalmente depois dessa ação que teve da Polícia Federal, em relação a denúncias. As nossas denúncias não ocorrem ou não ocorreram denúncias referentes aos estabelecimentos que são fiscalizados pelo Serviço de Inspeção do Estado da Bahia, pela DAB. Nós temos uma ouvidoria, que inclusive depois eu vou passar até para vocês o telefone, onde essas denúncias podem ser feitas direto por telefone ou direto na instituição. Também recebemos denúncias via Ministério Público, outros órgãos, inclusive, a própria Vigilância Sanitária. Às vezes existem trabalhos em parceria com esses órgãos. Mas o grande problema de denúncia no nosso estado não se refere, nunca se referiu a produtos inspecionados, e sim problemas relacionados a abate clandestino, produtos clandestinos. Então, esse tem sido o grande problema dentro do estado. Então, o consumidor, aquele que tem conhecimento, que sabe identificar que um produto é inspecionado por um órgão do estado, do município ou do Ministério da Agricultura, pode ter certeza que esse consumidor compra sem nenhuma preocupação. Visto porque esse problema que ocorreu, esse fato foi pontual, uma questão de desvio pontual. Não envolve o Serviço de Inspeção Federal, nem estadual, nem municipal. O serviço é de qualidade, o serviço é sério. Profissionais altamente qualificados, inclusive no nosso estado, temos uma relação muito próxima com o Ministério da Agricultura, onde fazemos trabalhos conjuntos, estamos reciclando o nosso corpo técnico constantemente. São profissionais de carreira e sérios, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, não senti realmente qualquer problema relacionado à parte comercial no estado da Bahia. Nossos produtos estão garantidos.
A gente sente isso também já no supermercado, a mudança de comportamento do consumidor, que já começa a olhar os produtos com uma certa desconfiança, Joel. Isso acaba impactando também toda a economia, desde quem vende a carne até quem vende o churrasquinho.
Não tenha dúvida, Patrícia. A desconfiança nunca é bom para o comércio e para a economia, né? Esse é um fator sempre desconfortável para a economia. Agora, eu vinha ontem de uma reunião com o CEO global da BRF, que é o Pedro Farias, né? Nós nos encontramos no Rio de Janeiro e convidamos a BRF e a JBS, que são os dois maiores frigoríficos nacionais e que têm uma força mundial hoje, têm uma atuação mundial. E a gente pedia esclarecimentos, né, até para que a gente pudesse estar embasado para esse caminho que nós vamos fazer agora de recuperação dessa confiança. E o que ele dizia, e ainda é muito cedo, porque eles não possuem nem o relatório final dessa investigação, não existem laudos técnicos dos frigoríficos JBS e BRF, apenas do Pecim e do segundo frigorífico, que são frigoríficos pequenos, né? E a ideia que nós trocávamos era justamente nesse sentido. O consumidor brasileiro, ele confia nas marcas, ele conhece, ele reconhece as marcas. E ele confia nos órgãos reguladores, porque ele conhece o padrão que chega à sua mesa. Quando a gente fala dessa confiança, ela é uma confiança da cadeia. Ela é uma confiança interdependente. Porque para o produto chegar em perfeitas condições de consumo no supermercado, ele teve uma DAB assegurando aquilo. ele teve uma vigilância sanitária fiscalizando esse procedimento. Então, esse desenvolvimento que o país chegou, a gente não pode perder de vista. Eu sempre vou reiterar, nós confiamos nas marcas, nós confiamos nas instituições e acho que estamos num nível diferenciado e em condições de concorrer com qualquer outro país de primeiro mundo. Eu acho que esse é o valor principal que o nosso consumidor que nos ouve agora tem que estar atento. Pontualmente, né, José Cajal, pode ocorrer uma ou outra distorção, mas ela é muito pequena dentro do universo de abate de 15 milhões de frangos diário num país. É muito pequeno diante de um país que é o maior exportador de frangos do mundo, o maior produtor de frangos do mundo. Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que ressaltar. Não é pontualmente uma ocorrência que eu reitero também. A gente apoia a fiscalização, a investigação. É fundamental que isso aconteça. Agora, diariamente na ADAB, eu não tenho dúvida, José Cardial, que acontecem uma ou outra inconformidade que tem a sua penalidade imediata. Entende? Que é o que assegura que os nossos consumidores possam colocar a mão num produto, num ponto de venda e levar para casa com a certeza de que vai consumir um produto em perfeito estado.
Claro que a gente estamos no início da investigação, algumas pessoas já dizem que é a ponta do iceberg, mas nesse momento é muito pontual, ou seja, dá para comprometer todo um setor da economia, a operação da Polícia Federal ela é válida, mas nesse momento é preciso ter muito critério, muita tranquilidade no repasse dessas informações, dado o impacto que isso vai ter. Mas a população precisa ter as garantias, né? Também da segurança. Então, já finalizando nas considerações finais, o que a operação nos aponta como processo para o futuro? No que precisamos melhorar nos nossos gargalos, nas nossas fragilidades? A questão descentralizada hoje da fiscalização, que tem uma instância federal e estadual, mas também descentralizada nos municípios, isso compromete ou ajuda o trabalho de fiscalização? Ou seja, José, quais são os próximos passos para que aqui na Bahia a gente não receba, né, o impacto dessa operação?
Bem, o próximo passo seria que tenhamos um consumidor cada vez mais consciente. O consumidor precisa e deve estimular o comércio de um produto que tem por trás instituições sérias e que garantem para ele a sua própria saúde. O consumidor é o ponto principal, porque é ele que nos traz todo tipo de problema que está sendo identificado, porque nós fiscalizamos, nós estaremos sempre atentos, estaremos sempre ao lado da população, porque temos essa obrigação, temos o dever de cumprir com as questões legais e a saúde pública é interesse de todos. Como disse o presidente Joel, eu não colocaria para alguém aquilo que eu mesmo não gostaria de ter para a minha família. Então, saiba que o nosso trabalho é árduo, é contínuo, é diário, e os produtos da Bahia, podem ter certeza, são produtos de altíssima qualidade. Vamos combater o clandestino. Esse, sim, é o grande problema. E vou deixar para vocês o telefone da nossa ouvidoria, que é 0800-284-0011, onde tivemos, em 2015, 27 denúncias. Dessas 27 denúncias envolvendo os diversos tipos de produtos, nós tivemos 21 sobre abate clandestino. Em 2016, 14 denúncias, 10 foram relacionadas a abate clandestino. Então, o consumidor, ele também é responsável para garantir que a sua família, que a sua saúde esteja realmente garantida através da aquisição de produtos com o selo de serviço de inspeção.
Muito obrigada. Então, Joel, também isso nos indica que precisamos ter estabelecimentos realmente com estrutura para oferecer um serviço de qualidade, com instalações adequadas, independente do porte, seja de grande porte ou pequeno varejista, e também estimular e fortalecer a capacitação desses profissionais para que a gente garanta um serviço de qualidade. E isso hoje a base tem isso como princípio, como meta, né?
Sim, Patrícia, a gente tem hoje a nossa missão, a missão da base é de qualificar o setor, é de trazer para o setor sempre informações que lhe permita se desenvolver. A gente entende que o setor supermercadista chegou a um nível de padrão mundial. Você encontra em Salvador e em todo o interior do estado da Bahia supermercados em iguais condições de qualquer lugar do mundo. a gente reforça sempre que o consumidor é que é o nosso chefe, ele é quem decide. O consumidor, ele não frequenta um ambiente naquele que ele não confia. E se a gente perde o consumidor, a gente perdeu a razão de existir. Então, a nossa prioridade é o nosso consumidor. O setor supermercadista, a principal preocupação dele não é primeiro com o lucro, é com o seu consumidor. O lucro advém dessa relação de confiança. A base, por meio de todo o seu corpo técnico, de toda a nossa equipe, ela treina, qualifica, nós temos uma agenda intensa. Eu já aproveito a oportunidade para fazer um convite para todos os supermercados que estejam nos ouvindo, procurem a base, busquem o seu desenvolvimento, busquem a qualificação profissional, essa é a única forma de prosperidade no setor supermercadista. Eu queria, por fim, dizer, Patrícia, primeiro, muito obrigado à Rádio Excelsior, ao programa Saúde no Ar, pela oportunidade de estar aqui falando diretamente com os nossos ouvintes e deixando claro que existe uma segurança por trás de tudo que nós fazemos. Isso não é um acaso. A gente não comercializa produtos num acaso. Existe uma cadeia segura, com profissionais extremamente preparados, responsáveis, com uma alta qualidade técnica, tanto nos setores de fiscalização, quanto nas indústrias que comercializam esse produto, tanto quanto no setor supermercadista. A BRF, por exemplo, tem mais de 40 profissionais PhDs que garantem a qualidade dos seus produtos. São mais de 2 mil fiscais inspecionando os produtos dentro das plantas fabris. Não bastasse isso, o próprio governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, tem uma infinidade de profissionais de altíssimo nível. Então, eu queria finalizar dizendo isso ao nosso consumidor. Eu não quero dizer que não tenha um ou outro problema pontual, porque eles existem sim, existe bom e mau profissional em qualquer profissão. Agora, a prova de que o nosso sistema é um sistema de altíssimo nível é que a indústria brasileira alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo e você não conhece uma ocorrência que seja grave de conhecimento público.
Muito obrigada. Algum telefone de contato, ouvidoria, caso o ouvinte que está inseguro, recebemos muitas perguntas e já me comprometo aqui com o ouvinte do Saúde no Ar em uma nova oportunidade, que são perguntas sobre questão de ovos, leite, aí que a DAB pode estar aqui também esclarecendo como é a fiscalização de cada produto específico. Um telefone de contato, por favor, José.
Bem, o telefone do serviço de inspeção é 3116-8400, esse é o telefone geral da DAB. Pede para passar para o setor da diretoria ou coordenação de inspeção da DAB. Repito aqui o telefone da ouvidoria, 0800-284-0011, que estamos abertos lá a qualquer tipo de denúncia referente a produtos de origem animal. Mais uma vez, Patrícia, agradecer a vocês, ao Joel, né, a importância realmente desse trabalho e que estaremos sempre aqui à disposição mais uma vez.
Obrigada a todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, toda a nossa equipe técnica. O programa de hoje fica por aqui a serviço. Muito obrigada a todos. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.